Hoje vamos falar da nossa compra da Intel, analisar os resultados da Amazon, Meta Platforms, GoPro e PayPal. Estão a ouvir o Mercado Moralado. Henrique, Ricardo, bem-vindos ao episódio 61, depois de uma semana de atos. Como é que estão, meus caros colegas?
Estamos aqui, eu pelo menos estou um pouco atordoado com esta época de resultados, que pelo menos aqui para este lado não tem sido muito, muito famosa, mas já vamos falar daqui
verdade.
A pouco sobre isso. Tivemos aqui dois muros no estômago, pelo menos.
Eu estou no mesmo barco com o Ricardo. Estas últimas duas semanas foram bastante agressivas em termos de mercados financeiros. Já, os últimos tempos têm sido assim.
Sim, o 2022 para já está a ser um ano complicado. Bem, bem diferente do ano 2021.
Tem sido um ano bastante feio, por acaso.
2021 andávamos a imprimir dinheiro, olha, agora levamos com uma chapada de realidade no focinho. E a chapada de realidade é essa, que tem afetado também a carteira do mercado moralado, que está numa verdadeira desgraça nos últimos tempos. A gente já está ali a projetar. Mas antes de passarmos à carteira, temos uma rubrica muito querida do mercado e propunha que passássemos então à vinha da semana. O que é que acham?
Eu acho que não é boa ideia.
Bora lá, bora lá.
Ora bem, esta semana eu aproveitei uma notícia daquelas que enchem chouriços na indústria, na imprensa económica portuguesa. E então optei por este tema, sendo que neste momento o resultado está em 10.5 a favor do Ricardo. E a notícia que eu estava a falar é em torno da Bitcoin, um dos ativos que nós temos na nossa carteira. E hoje li que uma família que é apelidada família Bitcoin pelos mídias, são os holandeses que venderam a casa e basicamente tudo o que tinham para comprar Bitcoin em 2017, e a partir dos últimos anos andam de país em país onde não paguem taxa de imposto sobre a venda de Bitcoin, a aproveitar basicamente uma reforma dourada. São um casal com três filhos e são chamados família Bitcoin, e pararam agora em Portugal, o que apelidam ser um verdadeiro paraíso para investidores de Bitcoin. Sendo assim, a minha questão para vocês é muito simples, que é: desde o dia 1 de janeiro de 2017, que foi mais ou menos quando estes senhores venderam tudo para comprar Bitcoin, quantas vezes se multiplicou o preço da Bitcoin e, por consequente, o património destes malucos?
Podes repetir?
Desde 1 de janeiro de 2017, por quantas vezes se multiplicou o preço da Bitcoin?
Ok. Em 2017...
Como estás a levar muito no pelo, podes ser tu primeiro, Henrique.
Exato. Podes começar, então.
Relembro que são regras de preço certo. Se ficarem assim, ou arrebentam.
Bro. O Ricardo pode ir primeiro.
Como é que é, então? Pá, és tu ou sou eu?
O moderador é que decide.
Como ele está a perder, ele pode escolher. Pá.
Ok, está bem. Então, eu vou dizer... 50 vezes.
Henrique?
Eu acho que é menos. 30 vezes.
Relembro que eu disse que eram regras de preço certo. E por serem regras de preço certo, o Henrique ganhou, mesmo estando o Ricardo muito mais próximo do resultado final. Pá, são as regras do jogo.
Eu sei.
A resposta correta é 48.5 vezes.
Ei.
Mas espera, 2017 não foi quando ela subiu muito, teve num pico?
Não sei dizer.
Eu acho que sim, mas o pico foi para aí depois de meio do ano, se calhar.
Eu tenho ideia que foi em 2018, não quero estar a dizer as neiras.
Eu tenho ideia que aquele pico foi em 2017 e aquele
também
pico...
Abre o Yahoo Finance e descobre já. Faz lá isso. Enquanto eu anoto aqui a tua vitória esta semana.
Mano,
foi... Uma vitóriazinha, isto foi esta... uma vitória na secretaria, quase.
Tipo, isto vale os mesmos pontos da semana passada, da semana do episódio anterior. Ou seja, quantos pontos já vi no episódio anterior?
Havia um ponto na semana anterior?
Não, havia várias perguntas, um ponto para
pergunta. Não, isso foi há dois programas.
Pronto, devia valer
o mesmo. Equilibra-te, eu sei que estás aqui a levar muito no pelo, mas pá, tens que te equilibrar e começar semana a semana, paulatinamente, a tentar.
Ok, hoje já foi uma vitória na secretaria, portanto.
Mano, não foi nada porque eu sabia, eu tirei o número para baixo, eu aprendi as regras do preço certo.
E bem.
Eu arrisquei demasiado, admito.
Podia ter dito um. Só que era um bocado estúpido. Eu disse que achava que era menos. Ou seja. Exato, o pico foi em 2017, mas foi no final de 2017.
Ah, ok.
E chegou aos 14. E é por isso que eu sabia. Eu sabia que em 2017 estava na casa dos 6, 7. E é por isso que não achava que fosse 30 vezes.
Foi quando compraste a primeira vez, não foi?
Sim, mas imagina, por exemplo, a meio do ano, metade do ano teve 6, 7. Só que no início estava a menos um. É a diferença total. 2017 é tipo uma varia. É, variou bastante. Ou seja, deixou o trabalho um bocado difícil aqui para mim e para o Ricardo.
Sim, senhor, mas vocês já sabem que eu sou ultrapasseiro e estou sempre aqui a tentar enganar-vos, pá, é o meu trabalho. Mas hoje é um bom dia, pá, a Bitcoin está a subir, o Benfica ganhou, pá, jogou bem. Pá, sou um homem feliz hoje. O Facebook está a rachar, mas pronto, sou um homem feliz. O futebol anestesia-me. E sendo assim. Esta semana propunha que passássemos à carteira. Temos um programa muito dedicado à nossa carteira, que tem tido um desempenho bem fraquinho, mas nós estamos cá para analisar nos bons e nos maus momentos. Sendo que hoje há muito para discutir, na verdade. Temos uma aquisição nova, temos resultados de quatro empresas e por isso vamos tentar aqui perder o menor tempo possível. Por isso propunha que cada um de nós analisasse as suas ações que não têm resultados, e a ação também que compramos deixamos para a próxima parte do programa. E depois aí vemos os temas com maior profundidade. Não sei, Henrique, se queres mostrar aí a tabela para ver quem é que está em primeiro. Pá, não tenho muita ideia
Oh,
de
meu
quem
Deus.
está em primeiro lugar esta semana.
Olha.
Intel, curiosamente sou eu. Não estava nada a contar com isto.
Não é Intel, é HP.
Ah, de novo.
Já
De novo
nem
rei.
sabe, vê lá. Vejam lá que investidor é este.
Já
Nem sabe
está trocado. Novo
as ações
rei.
que tem. Vejam lá investidor.
Não é isso, é que eu possuo um PC Intel que tem aqui um autocolante que diz um HP que tem um autocolante que diz Intel e por momentos confundi-me, eu admito. E acontece aos melhores confundirem-se, pá, mas a verdade é que nem isso me tira ao primeiro lugar, meus caros. E por isso irei iniciar como rei do mercado moralado a análise aqui das minhas empresas. E não é Intel, é HP. Agora assim corretamente, que me dá o título Rei do Mercado Moralado, vai ter resultados na semana de 23 a 28 de fevereiro, e nos últimos dias não há nada a destacar. Nos últimos 5 dias teve mais ou menos uma subida de cerca de 1%. Quanto à Bitcoin, temos aqui uma novidade relativamente interessante. Nos últimos 5 dias houve aqui uma recuperação fortíssima, cerca de 18%, sendo que a grande notícia que eu queria destacar é que foi aprovado no Nasdaq a negociação de um fundo de investimento chamado Valkyrie, que vai ser listado neste índice com o ticker de WGME. E isto basicamente é um fundo que investe o seu capital em empresas em que o negócio basicamente é minerar Bitcoin. E esta foi mais uma notícia que ajudou hoje à recuperação que já se vinha a fazer mais ou menos desde mais ou menos 20 de janeiro, e hoje criou aqui algum buzz à volta da moeda. Honestamente, para mim não é um grande game changer, mas dá aqui alguma credibilidade ao ativo e isso é sempre positivo. No que diz respeito à Dropbox, vamos ter resultados no dia 17 de fevereiro. De momento não há grandes novidades. A empresa apresentou uma queda de cerca de 2% nos últimos 5 dias. Passando à Corsair, que é uma das nossas posições conjuntas, ela está mais ou menos no mesmo sítio, de há 5 dias atrás, e as notícias a sério vão chegar amanhã com a apresentação dos resultados depois do fecho do mercado. A TatuChef caiu cerca de 7% nos últimos 5 dias, não havendo qualquer notícia a destacar, e quanto à GoPro e ao Facebook, falaremos na próxima parte do programa, E sendo assim, dou por encerrada a minha participação aqui na Morrendo no Mercado ao meu lado. Obrigado. Não sei quem vem a seguir. Normalmente o segundo lugar é sempre esquecido.
Ok. hoje ninguém te cala, não é? Esta semana vamos lá ter que te aturar. Vamos ver para a semana como é que isso fica. Então, eu tomo a palavra aqui. Podemos começar pela minha segunda posição, a segunda posição aqui no mercado, a Regeneron. A Regeneron apresentou resultados. Os resultados foram positivos. Ela superou em termos de revenue e earnings, o que era esperado. A ação não teve grande subida. Vai de encontro mais ou menos aquilo que era esperado. Eu vou fazer uma análise mais profunda dos resultados no próximo episódio, que hoje já temos resultados suficientes. A seguir, podemos falar do Facebook. A empresa tem estado cheia de notícias e hoje parece que volta a brilhar, não é? Mas com uma má notícia. Pelos vistos, o relatório deles apresenta uma ameaça à Europa de que se as medidas que são previstas pela União Europeia sobre a privacidade dos dados e de forma a impossibilitar que os dados dos utilizadores da Europa, do Instagram e do Facebook, esta informação vá para os Estados Unidos, o Facebook diz que se esta medida for em frente e seguir, o Facebook deixa de ter Facebook e Instagram operacional na Europa. As ações do Facebook estão aqui por causa disso. Isto é uma luta bastante grande e logo com a União Europeia. Não é a batalha que se queira lutar, mas pronto. E acho que o António tem outra notícia sobre o Facebook.
E estou sem micro. Sim, senhor, tenho outra notícia sobre o Facebook, que é o Peter Thiel, que é um dos primeiros investidores do Facebook, renunciou ao seu cargo no board de administradores da empresa, porque se quer focar em apoiar candidatos pró-Trump nas próximas eleições intercalares nos Estados Unidos. E, no fundo, é isso. Peter Thiel é um grande nome. E quer focar-se na política nos próximos tempos, e como tem dinheiro suficiente para fazer o que quer, optou por isso.
É verdade.
Henrique, não sei se queres destacar o facto de agora teres aí uma foto no Heitor e dizer aí Henrique Araújo Alves.
Opa, é verdade. Eu sou a cara do Mercado Moro ao lado, justamente quando isto está mesmo feio. O que não é bom sinal para mim e para o meu currículo. Eu acho que vou ter que negociar aqui e voltarmos a pôr a foto do Mercado Moro lá. Assim, a ver se consigo defender-me mais um bocado.
Ainda não foi. Eu chamo-te de ferro, não é?
É verdade.
Mas conta lá às pessoas que agora somos popular investors.
É verdade. Nós agora entramos no programa da Heitor sobre... do Popular Investor, ou seja, isto tem algumas vantagens, como já temos uma carteira considerável, como quem diz, dentro dos critérios que eles definiram, e podemos começar a ser copiados e a própria Heitor vai começar a promover a nossa carteira e etc. E acho que pode ser uma fase de crescimento aqui dentro do nosso programa. Ainda falando da Facebook, a ação apresentou resultados. Pela reação dela, vocês sabem todos que foi negativo, mas os resultados vão ser mais debatidos logo mais à frente no programa do António. Continuando, a SoFi também teve uma notícia na semana passada. A SoFi deu notícia de que o processo de compra de um banco, o banco Golden Pacific Bancorp, vai ser realizada. Esta transação vai permitir à empresa proceder a efetuar os serviços que já presta sem ter que recorrer a um terceiro. Ou seja, até agora eles recorriam a um terceiro para processar as transações e agora já não vão precisar disso e isso vai ser bastante positivo para as margens da empresa e acho que a ação subiu bastante nesse dia, mas entretanto, com a volatilidade do mercado, e sendo uma ação com perspectivas bastante futuras, caiu bastante. E por fim, a última ação que eu tenho, quer dizer, eu não falei da Micron, mas na Micron também não há grandes notícias, a ação caiu um bocado, também em resultados do mercado. E continuando, para a Amazon apresentou resultados. O mercado reagiu bastante bem aos resultados. Se calhar não foi a reação que eu mais esperava dos resultados que ela apresentou, mas eu já vou falar mais disso daqui a pouco. Há outra notícia, que foi aqui o meu caro colega António que me mostrou, é que saiu hoje que a Amazon, por os vistos, pode estar de olho na Peloton. A Peloton é uma empresa americana que faz equipamento de exercício físico, desde as bicicletas eólicas, ou como é que se diz? Eólicas é que não é.
Eólicas é energia renovável.
Eu sei, mas eu não sei. Aeróbicas.
Opa, aquilo aeróbicas. É tipo, aquilo
acho que é aeróbicas.
É
tipo... aeróbicas.
Aquilo é tipo a Netflix dos equipamentos de exercício. Os gajos vendem subscrições com a máquina e caraças. É uma cena. Exato. Esotérica.
Eu não sei vos dizer se isto é bom para a Amazon ou não é. Nunca analisei a empresa Peloton. O António já falou várias vezes dela. No entanto, pronto, é a notícia da semana. A Peloton está a receber 15%. Bastante positivo. Posso dizer que a Amazon está cheia de cash. Tem 76 mil milhões de cash, segundo os últimos resultados. Dá para comprar alguma coisa. Espero que sejam coisas boas. E não coisas que não tenham futuro. Não sei qual é o futuro da Peloton. E dou a palavra ao Ricardo.
Muito bem. Então, esta semana aqui nas minhas ações, estas duas últimas semanas acabaram por ser complicadas. A SolarEdge, que acaba por ser aqui neste momento, a par da minha nova compra, a única ação que está a ver, acabou por soar aqui um bocadinho, teve um comportamento positivo nas duas últimas semanas, com uma subida de 6,7%. A ação recentemente tem tido aqui grandes quebras, não por notícias relacionadas com a própria empresa, que também não houve aqui grandes novidades nas duas últimas semanas, mas mais com a questão do mercado e aqui dá alguma instabilidade sobre o futuro da política monetária. Portanto, a ação foi aqui penalizada, entretanto, aqui nestas duas últimas semanas conseguiu recuperar. Depois, outra ação que tenho na carteira, o Pinterest, teve aqui uma queda de 15%. Aqui acabou por ter efeitos, acabou por ser uma ação prejudicada também pelos resultados do Facebook, que teve uma queda muito significativa e, portanto, acabou aqui também por arrastar todo este setor das redes sociais e o Pinterest também aqui acabou por ser afetado, pese embora ter apresentado resultados bastante interessantes, que também já vou falar à frente. Depois o PayPal teve aqui uma queda de 25%, aqui muito devido aos resultados, que também vamos falar à frente e que foram, em termos de guidance, francamente maus. E depois a Alibaba continua ali eternamente no último lugar, que teve uma queda de 4,6%. Hoje, aparentemente iriam sair resultados, estavam previstos para ser dia 7 de fevereiro. Fui estando atento ao site durante o dia e não saíram, portanto, eles estavam previstos sair no pré-market, não saiu nada. O que também pode não ser um bom augúrio, porque normalmente, quando estes tipos não divulgam os resultados ou depois mandam comunicadas a que vão ser divulgados num dia posterior, isto normalmente traz água no bico e depois vê-se que os números não são muito famosos. Foi assim no trimestre anterior, se não estou em erro, portanto, pode não ser aqui uma boa notícia, portanto, temos de estar atentos a ver os resultados que irão sair. Para além disso, aqui na Alibaba, hoje houve uma notícia que levou aqui uma queda de cerca de 6% na ação, que tem a ver aqui com um comunicado, com o reporte que eles deram à SEC no final da semana passada, penso eu, em que eles anunciaram que irão fazer uma nova emissão de ADRs e, aparentemente, segundo alguns rumores, isto poderá significar que aquilo que é o seu principal acionista em termos de ADRs, que é o SoftBank, que é um grande banco japonês, poderá deixar, ou pelo menos vender parte da posição que tem na Alibaba, o que não traz aqui uma boa notícia e de facto, se isto se confirmar, que um investidor de referência irá sair da ação, nem que seja parcialmente, isto de alguma forma revela pouca confiança no futuro da empresa. Por isso, acaba por ser aqui uma notícia negativa também para acompanhar e também veremos o que é que os números nos vão dizer, mas claramente continuamos aqui sem ter notícias positivas. A ação, nos últimos tempos, pelo menos tem estado aqui lateralizada. Em 2022 até tem tido uma performance ligeiramente melhor do que o S&P 500, mas a verdade é que é preciso aqui notícias positivas para a ação descolar e isso tarde em acontecer, não tem acontecido. Pronto, e para além disso também há uma posição nova, que é a Intel, que também já vou falar mais à frente, mas em termos de notícias é isto nas minhas empresas, falando depois a seguir dos resultados, é isto.
Obrigado, Ricardo. Obrigado, Henrique. Bem, podemos passar então à próxima fase do programa, que por norma são os bulls e bears da semana, mas tendo tantos resultados esta semana, decidimos aqui em conjunto usar esta parte do programa para falar aqui dos resultados e das novas aquisições na carteira. Ricardo, eu com o Facebook, eu, o Henrique, estou com a Alibaba, andamos aqui na luta para ver quem é que fica em último, mas ganhaste esta semana, continuas na frente, por isso podes começar a segunda parte do programa.
Ora bem, então...
Se bem que não tens ali o PayPal também a ajudar nesta batalha.
Pois, agora parece que tenho uma nova Alibaba, portanto, que é o PayPal, por isso as coisas não são fáceis por aqui.
Mas atenção, eu demonstro o meu apoio para contigo, eu esta semana comprei uma ação do PayPal, já sou um acionista.
Esperemos que depois dessa compra a ação descole. Mas pronto, vamos ver.
E quando recebermos amanhã, pode ser que compre outro.
Pois, também estou à espera disso. Se calhar ainda poderei entrar numa ação que vocês têm, que é o Facebook, vamos ver. Mas vale a pena também aqui uma questão de cash, ainda tenho que analisar também os resultados para bem promenar. Pronto, mas voltando então aqui às minhas posições. Como podem ver, eu comprei, já tinha falado há pouco, a Intel. Eu comprei praticamente a seguir ao anúncio dos resultados do quarto trimestre de 2021. A ação teve aqui uma reação negativa aos resultados, num dia que eu penso cerca de 6 e qualquer coisa por cento, agora não sei, ao certo a décima. Mas, de facto, pronto, aqui se calhar mostrar alguns números dos resultados do quarto trimestre, que foram francamente bons, por irónico que pareça, e muitas vezes o mercado acaba por ter reações um bocadinho estranhas, que eu vou tentar explicar mais à frente, mas genericamente, falando de resultados, é que temos um slide onde genericamente resume aquilo que foi a performance da empresa durante o ano 2021 e aquilo que foi particularmente a performance durante o quarto trimestre de 2021. Portanto, em termos de receita, houve um crescimento face a 2020, um crescimento relativamente modesto, é certo, mas foi um crescimento, cerca de 2%, que foi claramente acima daquilo que tinha sido o guidance avançado em outubro, em cerca de 1,2 mil milhões de dólares, o que não deixa de ser significativo. Depois, em termos de margem bruta, também houve aqui um bater daquilo que eram as estimativas. Para o caso do quarto trimestre de 2021, bateu as estimativas em cerca de 1,9 pontos percentuais. E no caso do ano, bateu aqui em cerca de 0,7 pontos percentuais. Quanto aos earnings per share, também bateu em toda a linha, aquilo que era o guidance anterior estimado pela empresa. Portanto, no caso do trimestre, acabou por ser aqui um valor de 1,09. Acima dos 90 cêntimos de dólar previstos e para o ano aqui uns earnings per share de 5,47, só para terem noção, neste momento a cotação da ação está a qualquer coisa como em 48,2 dólares, se não estou em erro, portanto temos aqui um price to earnings claramente abaixo de 10, o que é claramente bastante, bastante baixo. Depois aqui eles também falam daquilo que é a performance das várias áreas da Intel. Portanto, em termos do segmento de computadores, houve aqui neste trimestre um comportamento negativo, aqui com uma queda de 7%. face ao mesmo trimestre do ano anterior. O quarto trimestre de 2020 tinha sido um trimestre muito forte em termos de vendas neste segmento, portanto, o comparativo acaba por ser aqui um bocadinho prejudicado. Depois, na parte de data center, aqui ao nível da cloud, acaba por haver aqui uma subida interessante, cerca de 20%. Depois, falando aqui de outros segmentos mais pequenos, o Internet of Things e também o Mobileye, que é parte da condução autónoma da Intel, nomeadamente sistemas para condução autónoma, acabaram também por ter aqui crescimentos interessantes. Apesar de tudo, o Mobileye acabou por ter aqui um crescimento face àquilo que tem sido o histórico um bocadinho inferior. Também dar nota que esta unidade de negócio, a Intel, tem intenção de vir a abrir a sua cotação em bolsa durante o ano de 2022. Portanto, isso já foi anunciado e, portanto, pode ser também aqui um driver de valor. É certo que estamos numa altura de alguma turbulência nos mercados e, portanto, não será exatamente a melhor altura para fazer um IPO, mas a empresa pretende, durante este ano, cotar em bolsa esta sua unidade de negócio, o que pode ser interessante aqui também para desbloquear algum valor. Depois, aqui, genericamente, temos o outlook, que este, sim, acabou por ser mal visto pelo mercado. Em termos de receita, eles esperam para o primeiro trimestre de 2022 aqui um valor de 18,3. A margem bruta, que tem sido um driver muito importante e que tem sido muito olhado pelos investidores, porque a Intel tem tido aqui uma nova política de fazer novos investimentos, de entrar na área da produção como a TSMC tem, já é um grande player, portanto a Intel tem a intenção também de estar a avançar com alguns investimentos, nomeadamente na construção de novas fábricas de produção de chips para produção em larga escala. E, portanto, há aqui alguns receios por parte dos investidores do impacto que esses investimentos possam ter na margem da empresa. E aqui o outlook para a margem bruta do primeiro trimestre de 2022 acaba por ser um bocadinho baixo, e além disso os earnings também de 80 cêntimos também acabam por ser aqui um bocadinho decepcionantes. O que é que me levou a investir nesta empresa? É verdade que aqui o guidance acaba por ser um bocadinho baixo, mas se olharmos para aquilo que foi o comportamento que eu mostrei há pouco do face ao guidance do quarto trimestre de 2021, nós vemos que, de facto, parece haver aqui uma tendência da empresa para, de alguma forma, dizer sempre os seus guidance por baixo. Ou seja, nós vemos aqui claramente, em termos de revenue, houve aqui uma diferença relevante num trimestre, 1,2 mil milhões de dólares. A própria margem bruta também foi acima do guidance. Portanto, de alguma forma, não sei se estes valores podem estar aqui um bocadinho cortados, para depois a administração, no fundo, vir dizer que bateu claramente o guidance. Portanto, parece que esta administração da Intel tem tido aqui um bocadinho esta política e, portanto, sinceramente, eu não relevava assim tanto o guidance, que acho que também não é catastrófico, longe disso, mas acho que claramente a empresa e a sua administração têm tido aqui uma tendência para cortar um bocadinho o voo dos guidance. Para além disso, eu acho que a Intel tem aqui alguns pontos que me parecem interessantes. Desde logo, tem havido aqui uma mudança já no final de 2020 da sua administração. A empresa parece que está a fazer investimentos interessantes no sentido de ter aqui uma nova posição e uma posição renovada no segmento dos semicondutores, esta aposta em massa na produção. Aparentemente, também há aqui parece haver aqui um apoio claro do governo dos Estados Unidos nisto, porque, de facto, nos últimos anos a produção foi cada vez mais focada na Ásia e cada vez mais deslocada para a Ásia, e parece que há aqui alguma intenção política de reverter esse processo e de trazer novamente a produção para os Estados Unidos, e dando apoios para isso, o que também pode ser aqui importante para apoiar alguns investimentos da empresa. E depois, para além disso, parece-me que eles também estão a fazer alguns moves interessantes. Eles recentemente reforçaram a equipa de administração com a contratação do ex-CFO da Micron, aqui uma empresa do nosso Henrique. E, para além disso, eu acho que esta intenção de cotar em bolsa o segmento do Mobileye, que eu acho que pode ser um grande desbloqueador de valor a médio prazo, também parece aqui um move interessante. E genericamente, acho que a empresa, por estes motivos, pode aqui apresentar algum potencial interessante. Para além disso, é uma empresa, tal como falei há pouco, em termos de indicadores fundamentais, está muito descontada, ou seja, no momento em que nós assistimos aqui a alguma turbulência no mercado e em que empresas com PEs mais elevados estão a ser mais penalizadas, pode haver aqui de alguma forma uma rotação para ações de valor, e a Intel claramente é uma ação de valor, e para além disso é uma empresa que em termos de dividendo tem tido aqui, é uma excelente pagadora de dividendos, uma histórica pagadora de dividendos, e para além disso, neste último trimestre de 2021, anunciou um aumento de 5% do seu dividendo, o que também não deixa de ser interessante. Por isso, quanto à Intel, é isto. Eu, se calhar, a seguir ia passar então para os resultados das empresas que têm aqui na carteira, nomeadamente o Pinterest e também o PayPal. Se calhar começar aqui pelo Pinterest, só dar aqui alguns números, dado que também o tempo é um bocadinho escasso. Os resultados do Pinterest neste último trimestre acabaram por ser muito interessantes. Em termos de receita, houve aqui um acelerar da receita face a trimestres anteriores, mesmo comparando com o quarto trimestre de 2020, que tinha sido um trimestre fortíssimo. Temos aqui um crescimento de 20%, que não deixa de ser interessante, e um crescimento particularmente elevado no segmento internacional. Depois, aqui um ponto menos interessante, mas que de alguma forma parece que está a estancar, tem a ver com a redução do número de users ativos na plataforma. Neste quarto trimestre de 2021, decresceu 6%, mas aqui numa carta aos acionistas, onde também há aqui alguns dados mais aprofundados, verificamos aqui que o valor mensal de users ativos no dia 1 de fevereiro de 2022 era de 436,8, ou seja, acima aqui dos 431, o que dá aqui de alguma forma a entender que aqui esta sangria de users possa estar neste momento estancada e até já numa trajetória de ligeiro crescimento. Depois aqui o ponto claro que deu origem a estes bons resultados, que teve a ver com o crescimento da receita média por user, que de facto teve um crescimento muito significativo. Neste quarto trimestre de 2021, houve aqui um crescimento muito grande face a trimestres anteriores. E aqui explica-se pelo comportamento nos Estados Unidos, teve aqui uma receita por user 7,43, e o segmento internacional, que também teve aqui um crescimento muito interessante. Na altura, quando eu trouxe aqui esta empresa para a carteira, uma das minhas teses de investimento teria a ver com esta situação, ou seja, a receita por user, principalmente no segmento internacional, que é o segmento que tem a maioria dos users da plataforma, ter aqui muita margem para crescimento. E de facto parece que a empresa está a fazer um excelente trabalho em termos de monetização da plataforma, e estes dados provam-no claramente, com o crescimento da receita média por user de 23%, face ao mesmo trimestre do ano anterior, e aqui no segmento internacional com crescimento de 62%, o que é muito significativo. Para além disso, em termos de EBITDA, também houve aqui um crescimento muito interessante. A margem EBITDA está aqui com valores muito interessantes, na casa dos 41%, foi crescendo trimestre após trimestre, e de facto isso também são aqui boas notícias para a ação. Quanto ao guidance, ele acabou também por ser relativamente interessante, com crescimento acima de 10%, praticamente 20% estimado para o primeiro trimestre de 2022, e em termos de users, esta boa notícia de que parece que esta quebra de users está a ser contida, portanto, acaba por ser aqui boas notícias para o Pinterest, que, a meu ver, apresentou aqui resultados bastante sólidos. Foi muito afetado pelos resultados do Facebook, que vocês já vão falar à frente, teve uma queda significativa por isso, mas a verdade é que os resultados foram bons e de alguma forma o mercado poderá ainda não ter reconhecido totalmente isso, porque a ação, face às duas últimas semanas, teve aqui uma queda, como falei há pouco, cerca de 15%. Portanto, pode haver aqui alguma margem para recuperação no caso do Pinterest. Finalmente, PayPal, que teve aqui também divulgação de resultados. Pronto, aqui deixar alguns valores relativamente ao ano de 2021. Foi um ano que houve aqui algum abrandamento do crescimento da receita, fruto da perda de um dos seus principais clientes, que era o eBay. O eBay deixou de utilizar o PayPal como plataforma de pagamentos e, portanto, isto de alguma forma afetou aqui o crescimento das receitas do PayPal. Eles, normalmente aqui, eles fazem sempre a divulgação do crescimento da receita com e sem PayPal. Aqui temos, de facto, aqui a evolução de algumas métricas. Houve aqui claramente um abrandado número de novas contas ativas. O próprio volume de pagamentos cresceu, mas com taxas de crescimento inferiores a anos anteriores. E aqui a receita com crescimento de 13%, se bem que, excluindo o eBay destas contas, a receita teria crescido 22%, ou seja, já mais em linha com aquilo que foi o crescimento de trimestres anteriores. Isto para o quarto trimestre de 2021. E no ano de 2021, sem o eBay, o crescimento teria sido de 29%. Aqui, claramente, a notícia menos boa e que levou a esta queda massiva da ação teve a ver com aquilo que foram as estimativas para o primeiro trimestre de 2022 e também o guidance para o ano de 2022. Em termos de receita, para o primeiro trimestre é esperado aqui um abrandamento. Mesmo sem o eBay, o crescimento será só de 14%. Isto é a estimativa deles. O que, de facto, face àquilo que tem sido os crescimentos desta empresa, é um crescimento relativamente baixo. Esta empresa tem tido sistematicamente crescimentos acima de 20% nos últimos anos. E em termos de earnings per share, o guidance também é desolador. As estimativas de mercado apontariam para um valor na casa cerca de 1.20 dólares por ação, e a verdade é que os earnings esperados são de 87 cêntimos de dólar, o que é muito abaixo. Para o ano de 2022, é esperado um crescimento de receita sem o eBay de 19% a 21%, mas considerando o impacto do eBay, será que é um crescimento mais residual, de 15% a 17%, e no caso dos earnings, espera-se um valor de 4.60 a 4.75 dólares por ação, sendo que no ano 2021 a empresa fechou em 4,60, isto em termos non-GAAP, portanto, praticamente não vamos ter aqui um crescimento dos earnings per share, o que não é seguramente uma boa notícia. Aqui, o único ponto que eu destacaria como positivo tem a ver com o crescimento do free cash flow da empresa, que teve aqui um crescimento de 38%. Neste quarto trimestre de 2021. Em termos anuais, o crescimento já foi mais contido, de cerca de 9%, mas, de facto, há aqui claramente um abrandado do crescimento da empresa, pelo menos no curto prazo. Houve aqui alguns impactos, a questão do Covid, também a questão desta saída do eBay, que obviamente prejudica, mas eu acho que, de facto, pelo menos aqui, a curto prazo, parece haver algumas nuvens negras sobre a ação. Eu acho que, de facto, já houve aqui uma reação do mercado. Eu acho que, em termos de valor, já estará ajustado. Portanto, neste momento, sinceramente, eu acho que poderá ser uma boa oportunidade de entrada, a meu ver, na ação, porque, de facto, houve aqui um grande desconto do PayPal. Pronto, e é isso. Já me alonguei demasiado, portanto, vamos falar até ao fim do episódio agora.
Sem problema, Carlos. Queria só fazer uma pergunta, que é, se não fizeste como o Kevin O'Leary, que vendeu todas as suas ações do PayPal,
não,
depois
não,
de elas terem aqui
25%. Mantenho a minha posição intacta, não fiz qualquer movimento de venda.
És um homem sólido. Kevin O'Leary vendeu toda a sua posição no PayPal, que era relativamente grande, para comprar Facebook. e depois de ter perdido 25% no PayPal, perdeu 25% no Facebook, ficando claramente um homem
mais pobre. É o melhor dos dois mundos, claramente.
E demonstrando porque é que nós não vendemos ações assim, com a cabeça quente. Henrique, queres pegar na emissão?
Eu pego na emissão. É uma tristeza, de facto, o que aconteceu com a Ana Libby. Como eu falei anteriormente, vou falar dos resultados da Amazon. Os resultados da Amazon, como eu disse, não foram... Pronto, eu por acaso não esperava a forma como o mercado reagiu aos resultados. E o próprio António comentou o mesmo comigo. O facto é que a Amazon bateu as estimativas de revenue e de... Não, as de revenue falhou por um bocadinho, mas bateu as dos earnings per share e mesmo do segmento da Amazon Web Services bateu bastante, bastante bem, tendo um maior crescimento desde 2019. Eu acho que, em parte, pode ser esta visão do investimento que a Amazon tem feito, e é muito, muito investimento, tem começado a dar resultados e vemos um aumento do crescimento na Amazon Web Services, e acho que pode ser isso que fez a ação subir. Ou isso, ou as pessoas são totós e olharam para o earnings per share de 27,75 dólares por ação versus o previsto de 3,78 e ficou, ui, está super barato. O facto é, o que aconteceu aqui para termos estes resultados? O que aconteceu foi, em grande parte, o IPO da Rivian Automotive. Eu já falei aqui anteriormente, num episódio, então o IPO da Rivian, uma empresa em que a Amazon tem uma percentagem, fez IPO. O IPO foi ridículo, como qualquer empresa da indústria automóvel na área dos elétricos está com uma avaliação extraordinária, e o facto disso ser assim deu 12 mil milhões à Amazon. Este dinheiro está a ser aplicado em investimentos. Ou seja, em termos de resultados, o que nós temos é... O que a Amazon revela é que conseguiu bater até os resultados. E mesmo tirando isto do Rivian, conseguiu quase bater em termos de revenue e bateu em termos de earnings per share, apesar de grandes problemas na época no quarto trimestre, época de Natal, teve problemas em termos de trabalhadores, ou seja, teve que aumentar bastante o preço da mão de obra, teve problemas e continua com problemas de abastecimento de produtos. E é isso, e em grande parte é este o problema que leva a um guidance negativo para este ano, e sobretudo para os próximos dois trimestres, Q1 e Q2 de 2022. Ou seja, a Amazon revela que os próximos dois trimestres apresentam um guidance mais baixo do que o guidance anterior, e ainda assim a ação subiu cerca de, se não me engano, 12%. Eu não entendi muito bem o comportamento, mas eu agora vou mostrar algumas coisas a salientar na ação e porque é que eu acho que a longo prazo vai continuar a ser um bom investimento. Vou ter a ajuda aqui do António para partilhar. Exatamente. Lembram-se que já disse uma vez aqui no programa que as apresentações da Amazon são um nojo? Eu descobri esta semana, até no TikTok, que o motivo é que o Jeff Bezos odeia apresentações de PowerPoint e obriga toda a gente a apresentar qualquer coisa em termos de, tipo, um paper de duas ou três páginas. E mesmo as televisões e ecrãs e projetores, é tudo proibido na sede. E acho que até uma vez, pronto, castigou da administração da Amazon por terem feito um PowerPoint. Ele é completamente contra isso, e acho que é por isso que as apresentações e os slides da Amazon são completamente nojo. Mas vamos ao que importa. Ou seja, como eu disse, a Amazon tem investido muito, 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 muito nos últimos tempos, e podemos ver isso até aqui pelo aumento do capital e disso tudo do ativo e etc. Nas várias coisas. Ou seja, podemos ver, por acaso, em propriedades e equipamentos, passa de 113 mil milhões para 160. A Amazon está a gastar 60 mil milhões por ano em investimento. Este investimento procura, sobretudo, potenciar o quê? A Amazon Web Services e mesmo a rede de distribuição da Amazon para os produtos. Isto tudo porque, a longo prazo, o objetivo é continuar a crescer e dizimar a concorrência, mas também garantir a dominância, sobretudo na Amazon Web Services, que nós vemos que tem bastante concorrência, sobretudo pela Microsoft, garantir que domina e garantir que chega aos novos mercados mais cedo. E é isso que também podemos ver bastante no relatório, é investimento a nível internacional da Amazon Web Services. E acho que já podemos ver esse resultado positivo. Aqui na parte por segmento, aqui temos a Amazon Web Services, podemos ver que, face a 2020, o rendimento aumentou bastante em termos de net sales e mesmo as despesas não aumentaram assim tanto. Continua a ser a cash cow da Amazon e bem que a Amazon neste momento precisa. Eu acho que recomendo muito a análise que o Robert do Popular Investor fez recentemente, no final de janeiro, sobre a Amazon. Esta análise fala do quê? Fala de uma forma de ver a Amazon, porque muitas pessoas tentam avaliar a Amazon pelo earnings per share e acho que não é a melhor avaliação. Tanto que acho que não faz sentido. Porque a Amazon tem uma ideia de negócio bastante diferente. Ou seja, eles querem completamente dominar o mercado. Ou seja, é mais ou menos como as outras empresas, as tech, não é? Mas só a longo prazo é que se preocupam com maximizar as margens. Eles querem dominar, eles estão a entrar em todos os mercados e diversas coisas. Podemos ver que eles podem comprar a Peloton, já entraram nos medicamentos. Eles têm um pezinho em tanta coisa que para eles neste momento é difícil garantir as margens. No entanto, eles conseguem, devido à imensidão que eles são e às grandes competências que eles têm, garantir vários mercados e dominá-los. E acho que esse é o potencial e objetivo e investimento numa ação como a Amazon deve ser visto em termos de um EBITDA e visto a longo prazo, como este grande investimento que eles estão a fazer vai potenciar bastante os revenues futuros. A nível internacional, tipo, temos aqui as taxas de crescimento. É uma empresa que está a subir 18% nos Estados Unidos, 22% a nível internacional, 37% na Amazon Web Services. Tudo isto neste ano e a ação subiu 17%, ou menos 17%, durante o ano 2021. Eu acho que a longo prazo é uma excelente ação. Tem feito grandes investimentos. Eu acho que o futuro é bastante brilhante. Eles têm aumentado a frota de aviões, têm aumentado o número de department stores, têm aumentado o número de armazéns. Eles têm aumentado muito a capacidade de resposta. Também outra notícia que eles apresentaram nestes resultados é que vão aumentar pela primeira vez desde 2018 o preço da Amazon Prime. A Amazon Prime, que já como eu disse várias vezes, contém tanta coisa. Ou seja, eles perdem praticamente dinheiro com a Amazon Prime. Porque basta subscreveres um streamer. São 5€ por mês que eles têm que dar ao streamer. E é grátis para ti, pelo mesmo preço. As entregas todas de produtos grátis. Todos os produtos que estão dentro da Amazon Prime. Mas o que é que tu consegues aqui? É o mesmo modelo de negócio do Costco. É garantir que tu vais sempre usar a Amazon. É grátis. É aquela ótica das pessoas que... eu tenho free shipping. Vou pagar mais caro. $1, $3. Mas eu tenho free shipping. Amazon Prime chega-me no dia seguinte. Chega no meu próprio dia. Em várias cidades dos Estados Unidos, neste momento, chega em poucas horas à tua casa. É a comodidade, é a rapidez e o benefício. A Amazon Prime tem filmes, tem séries, tem tweets, tem e a gama de produtos vai continuar a aumentar. E acho que isso é muito positivo. E aumentar aqui 20 dólares vai ajudar as margens, sobretudo bastante, as margens das vendas e da parte gigante que é o mercado. E pronto, espero que o crescimento mesmo da publicidade tenha crescido bastante e vemos isso em outras empresas como a Google, etc. Também tem acontecido na Amazon. E o Twitch tem crescido bastante em termos de streams, pessoas a ver, isso tudo. E eu acho bastante positivo. A longo prazo, estou bastante bom na Amazon. E é isso.
Obrigado, Henrique. E eu fico aí com 10 minutinhos, vou tentar que sejam aqui 10 minutinhos à Benfica para apresentar dois resultados. A culpa não é vossa, a culpa é do moderador que não vos manda calar, por isso, o moderador sendo fraco. Depois é normal que o tempo também se esgote. Mas da minha parte, eu propunha-me hoje apresentar aqui os resultados de GoPro e Facebook. Vou tentar ser o mais rápido possível, começar aqui por partilhar a minha tela do meu ecrã, que penso já estejam a ver neste momento, e vou começar a falar da GoPro. A GoPro apresentou, na minha opinião, excelentes resultados, que infelizmente não se representaram na cotação da ação. Foram cerca de 90 cêntimos por ação em 2021, sendo que a ação neste momento tem um preço que ronda os 9 dólares, e estes resultados bateram confortavelmente o guidance que eles apresentaram aqui, como podem ver nos comentários da gestão na página 6 e 7. O guidance para a receita era cerca de 380 milhões, foi confortavelmente batido por 391 milhões de dólares em termos de receita, e o mesmo aconteceu para o ano total de 2021, onde a administração esperava 1,1 mil milhões de dólares em vendas e teve mais 150 milhões de dólares durante o ano 2021 no que diz respeito às vendas. No que diz respeito a este crescimento em termos de percentagem, isto representa mais ou menos um crescimento de 30% year over year. É um crescimento bastante interessante, sendo que esta aqui é uma ação que neste momento está a apresentar um price to earnings abaixo das 10 vezes. E sendo que no próximo ano fala-se que os analistas prevêem um crescimento na casa dos 8%, temos aqui, na minha opinião, uma ação com uma avaliação bastante interessante. Para o próximo semestre, o guidance da empresa anda na casa dos 215 milhões de dólares, mais 5 milhões, menos 5 milhões, com uma margem de 41,5%, uma margem bruta, que tem vindo a aumentar e tem vindo a ser um fator-chave no que diz respeito à lucratividade desta empresa, porque eles têm conseguido, de facto, ter aqui margens mais altas, o que permite à ação estar a gerar muito mais dinheiro do que vinha a fazer nos anos anteriores a 2020. E porque é que esta margem subiu? É uma narrativa de que já falámos. E que se viermos aqui à apresentação da empresa no que diz respeito a slides, é muito simples, de facto, a empresa tem vindo aqui a fazer subir as suas vendas via GoPro.com, e estas vendas são, acima de tudo, vendas que representam câmaras vendidas diretamente no site ou subscrições que têm uma margem bruta tremendamente alta, na casa dos 70% a 80%. A coisa que podemos ver aqui que tem crescido imenso, as subscrições passaram no ano passado cerca de 8 milhões de dólares para 17 milhões de dólares no mesmo trimestre deste ano, e as vendas de câmaras também subiram bastante no que diz respeito. Não foi assim tanto, mas subiram um pouco aqui no Q4 face ao Q4 de 2020. Isto aqui contribui claramente para um aumento das margens, especialmente quando vemos que as subscrições que representam uma margem crescente assim, na casa dos 80%, subiram cerca de 107% year over year. E esta aqui basicamente tem sido a narrativa da GoPro, que se tem vindo a continuar a materializar ao longo do tempo. E no próximo ano, segundo o consenso dos analistas, de facto há aqui uma previsão de crescimento na casa dos 8%, que numa empresa com esta avaliação tão baixa me parece claramente interessante. Eles para o próximo trimestre aqui apresentam 215 milhões de dólares, que face ao trimestre, ao mesmo trimestre do ano passado, as vendas foram 203 milhões de dólares, ou seja, temos aqui uns 6% de crescimento de guidance por parte da empresa, que mesmo assim é abaixo dos 8% dos analistas. Por isso, no geral, acredito que a ação vá continuar a ter um bom desempenho, mas há aqui algumas notas que tenho de dar em termos de esclarecimentos, que são, a primeira, aqui temos de fazer uma distinção entre gap e não gap no resultado, porque se formos a ver o resultado gap da empresa, que é basicamente o resultado contabilístico, ele apresenta uma grande decisão favorável ao nível fiscal para a GoPro, cerca de 270 milhões de dólares, o que colocaria a empresa numa avaliação de 3 vezes no que diz respeito a PE, e eles expurgam isso na parte non-gap, e eles na parte non-gap basicamente querem espelhar ao máximo o que é um ano normal do negócio da empresa, e é daí que vem aquele valor que eu falei acima de 90 cêntimos por ação, e não o valor gap, que na verdade é 2.6 dólares por ação. Seria ótimo que assim fosse, mas na verdade isto não retrata a realidade do negócio, mas mesmo assim estes valores não gap são, na minha opinião, bastante interessantes. Para além disso, a empresa tem um balanço fortíssimo, mas há aqui um ponto que também gostaria de vos alertar, que é o facto de existirem algumas notas convertíveis que podem causar alguma diluição ao acionista no futuro. O que acontece aqui basicamente é que a GoPro no passado lançou notas convertíveis para se financiar, e estas notas podem se converter em capital à data da maturidade. Basicamente isto seriam cerca de 200 milhões de, mais ou menos, 200 milhões de dólares. A capitalização bolsista da empresa neste momento é 1.3 bilhões. Mas isto não me preocupa muito. Porquê? Porque neste momento a empresa está com um balanço fortíssimo, cerca de 500 milhões em cash, e lançou no último trimestre um programa de recompra de ações de 100 milhões. Ou seja, uma coisa acaba quase por acredito, vai compensar a outra no longo prazo, e que não seja algo de preocupante, porque acho que ao longo do tempo a empresa vai continuar a retribuir o acionista com mais programas de recompra de ação, e estas notas convertíveis deixaram de ser emitidas há algum tempo. Não me parece que a empresa tenha necessidade de voltar a fazer quando tem 500 milhões de dólares no balanço. E no geral é isto no que diz respeito à GoPro. Passando ao Facebook, e passando aqui à apresentação do Facebook, quando olhamos aqui no trimestre versus trimestre, vemos que, na verdade, a receita do Facebook até cresceu consideravelmente, de 27 mil milhões para 32 mil milhões no que diz respeito à publicidade. Contudo, vemos que aqui na parte do rendimento temos um pequeno decréscimo no que diz respeito no resultado operacional. Isto advém, acima de tudo, de duas coisas. A primeira está aqui explicada, que é o resultado do Reality Labs Operation, que é basicamente o braço do Facebook que trata o Metaverse. E esta parte da empresa é ainda claramente deficitária nesta altura da sua vida, e é alimentada, acima de tudo, pelo rendimento que vem do que eles chamam de Family of Apps, que é o Facebook e o Instagram, basicamente, sendo que as outras apps não estão a ser ainda monetizadas. Para além disso, o Facebook teve uma forte quebra de margem que já vou falar mais à frente, de 46% no quarto trimestre de 2020 versus 37% neste trimestre. E isso, acima de tudo, é o que explica o facto de, embora ter havido um crescimento na receita face ao trimestre year over year, temos, de facto, uma pequena diminuição no resultado operacional. E esta diminuição no resultado tem aqui uma explicação mais clara quando olhamos para as despesas como uma percentagem da receita. E vemos que existiu aqui, claramente, dois aumentos que justificam esta quebra de margem, que é esta parte aqui no research, na investigação e desenvolvimento, que passou de 19% para 21% da receita, mas acima de tudo na parte geral de gastos administrativos, passou de 6% para 10% da receita do Facebook. Isto deveu-se, acima de tudo, ao facto da empresa ter de gastar mais dinheiro para controlar alguns problemas que teve no que diz respeito ao controle de dados, às fake news, aos discursos de ódio, etc., que causaram um aumento dos gastos na empresa ao nível de investimento em pessoal, softwares, etc. Depois disso, para além disso, desculpem, deixem-me voltar atrás, tinha aqui nas minhas notas ao que não referi, que é também um ligeiro aumento no que diz respeito aos gastos com marketing e vendas, que pode ser visto como os gastos com o rebranding da marca de Facebook para Meta Platforms. Depois disto, basicamente, o resultado disto é que os earnings per share também desceram do trimestre do ano passado para este, de 3.88 para 3.67, tendo os gastos, os capital expenditures, podemos ver aqui, subido bastante, porque o Facebook tem, acima de tudo, eu li a conference call e há uma enorme vontade da administração de ter um investimento fortíssimo em duas coisas. E o Mark Zuckerberg fala da parte do Reels, ele quer investir muito no Reels, que é uma das melhores partes da empresa ao nível de crescimento, mas que infelizmente não traz o mesmo retorno que, por exemplo, traz a nível de publicidade o mural do Instagram, o mural do Facebook e mesmo as histórias. Mas, de facto, o Facebook aponta para que o Reels, o consumo rápido de conteúdo, seja a trend que mais vai fazer crescer a atração da atenção das pessoas. E eles estão a trabalhar fortemente para começar a conseguir monetizar melhor o Reels e também outras aplicações como o WhatsApp, que neste momento estão altamente desaproveitadas ainda ao nível de monetização. Contudo, o que eu acho que fez, de facto, causar a sangria que ocorreu aqui na ação do Facebook é um dado que eu vou mostrar aqui em baixo, que embora tenhamos aqui uma subida da receita por pessoa, na verdade, temos pela primeira vez em muitos anos uma queda de trimestre para trimestre nos utilizadores ativos no Facebook. Estes utilizadores ativos não são os utilizadores do Instagram, são apenas, não inclui Instagram, Messenger, WhatsApp, etc., são apenas os utilizadores do Facebook, mas isto mostra claramente que o Facebook, a aplicação Facebook Mãe, os seus tempos de crescimento já não são o que eram e que neste momento ela está, acima de tudo, numa fase de valor e que servirá para alimentar outras ventures da empresa, como é o facto, ou como é, na minha opinião, o futuro do crescimento da empresa, os Reality Labs, os Virtual Reality Labs, e também o Reels, como o Mark Zuckerberg tem vindo a falar. E no geral é isto. No que diz respeito aos números em si, mas quando falamos do outlook da empresa, isto aqui veio trazer ainda um pior sentimento ao mercado. E o outlook previsto para o próximo trimestre, o Q1 2022, está na casa dos 27 a 29 mil milhões de dólares, ou seja, um crescimento entre 3% a 11%, e isto foi claramente uma das notícias que fez mais ainda tremer tremer um bocado o preço da ação, porque se formos ver, os analistas esperam cerca de 18% de crescimento para este ano, e este trimestre claramente está abaixo do que era esperado pelos analistas. O Facebook demonstra, acima de tudo, que está preocupado com quatro coisas, sendo que a primeira dela é o facto de, e na minha opinião, uma das mais importantes, é o facto de sentirem que as mudanças da Apple no sistema iOS os vão prejudicar no que diz respeito à publicidade direcionada a um certo tipo de utilizador. Eles dizem que estão a trabalhar sobre isto, mas sem dúvida foi um rude golpe numa das melhores formas da empresa fazer dinheiro. Para além disso, eles também falam aqui de problemas com moeda estrangeira. Eles esperam headwinds com as taxas de câmbio de moeda estrangeira no comparativo do year over year. E para além disso, também sentem que há cortes de publicidade de várias empresas, talvez devido às dificuldades com as cadeias de abastecimento, e que têm sentido uma menor procura por publicidade por parte destas empresas nos últimos tempos. Para além disso, falam também aqui da parte do que já vos falei do Reels ser uma aplicação que, embora tenha um crescimento bastante interessante, não é tão monetizável ainda como outras das aplicações que o Facebook tem. Sendo assim, e para finalizar, os analistas esperam um crescimento agora na casa dos 12,3% para o próximo ano, mas as pressões nas margens fazem com que, na verdade, haja uma queda de 6,1% no resultado por ação, o que, com a queda dos últimos tempos no preço do Facebook, coloca a avaliação, mais ou menos, pelas minhas contas, numas 18 vezes de 4RPE, e acredito que este é um momento de grande turbulência, mas que acredito que a empresa vai conseguir ultrapassar isto e continuar a fazer bastante dinheiro via publicidade, que é o seu cash cow atual, e que vai conseguir, de facto, monetizar melhor o Reels e também o WhatsApp, e continuar também a investir fortemente no futuro que se prevê ser sorridente na realidade virtual. E por isso não vendi a minha posição, continua a ser a minha maior posição e continuo a acreditar na empresa aqui para o mercado, embora tenha sido, de facto, aqui uma semana dura para o Facebook, que já está com bastantes quedas acumuladas. E, no geral, é isto, malta. Não tenho muito mais a dizer.
Pois. Acho que também não tenho muito mais a dizer. Acho que abordaste muito bem a análise da Amazon e também da GoPro. Da Amazon, da Facebook. E acho que mesmo abordaste os pontos todos. E pronto. E nós, quando investimos na ação, falamos mesmo qual era o nosso objetivo e qual era a nossa. Onde nós víamos valor e ainda eles estão a investir. E pronto, a longo prazo, concordo contigo.
É isso, malta. Ricardo, alguma coisa?
Não, é isso. Fiquei com mais curiosidade para analisar melhores resultados, mas já fiquei aqui com umas boas notas. E com um bocadinho mais de vontade de investir na ação, sinceramente.
Pá, é aproveitar estes momentos.
Acho que ao preço que está pode vir a ser uma boa oportunidade.
Aguardo para a próxima semana me dizeres que adquiriste uma ação do Facebook.
Vai depender do cash, vamos ver.
Mas pronto, sendo assim, vou libertar os nossos espectadores e ouvintes, agradecer por terem estado desse lado. Obrigado a todos. Pedi a todos que, se ainda não nos seguem aqui no YouTube ou nas plataformas de streaming onde nos possam estar a ouvir, pedi a que o fizessem. Também nos podem seguir na Heitor ou em Mercado Mora Lado, tudo junto. O vosso apoio para vocês para nós é super importante, por isso, se o puderem fazer, agradecemos imenso. E até nos encontrarmos de novo, como caso seja convosco.